As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tudo aponta para que a renovada estalagem de Santeria seja uma realidade no início da próxima primavera. São essas agora as expectativas dos promotores da intervenção que ali está em curso desde novembro de 2021, num processo que tem conhecido sucessivos atrasos, desde logo relativos a dificuldades com materiais. A reabertura do imóvel chegou a estar projetada para a recente feira de Santeria e depois para esta quadra natalícia, mas não foi possível ir ao encontro deste calendário. Refira-se que a remodelação tem como base um investimento a cargo de dois grupos empresariais tomarenses ligados precisamente ao ramo hoteleiro, sendo que está em causa um edifício municipal fechado desde há quase 5 anos. O conhecido como Palácio Alvim, situado na rua Doutor Sousa, em Tomar, poderá receber um ninho de empresas, espaço destinado a empreendedores em início de ciclo nas mais diversas áreas de negócio. Por aquilo que a ERTE apurou, este cenário figura-se nesta altura como o mais provável, esgotadas que estão outras possibilidades, nomeadamente residências para estudantes do Instituto Politécnico, um museu da Ordem dos Templários ou até mesmo para a concentração de serviços municipais. A verdade é que o edifício que recebeu a divisão da Polícia de Segurança Pública até 2008 está sem ocupação, situação que tem conduzido à respectiva degradação. O Palácio de Alvim será, aliás, tema de análise na reunião entre o Executivo Camarário desta segunda-feira, precisamente à apreciação do alto de vistoria para efeitos de recepção definitiva dos elementos construtivos da obra de construção da cobertura.
Rádio Web, a primeira a informar.
A antiga escola primária da Portela, na freguesia de São Pedro, em Tomar, vai ganhar nova vida. O edifício, recorde-se, estava em estado de degradação, pelo que a Junta solicitou a sua posse à Câmara Municipal, que avançou para essa cedência, sendo que o propósito tem estado centrado na transformação daquela estrutura num albergue com capacidade para 20 camas e ainda num núcleo museológico dedicado à agricultura. O investimento ronda os 150 mil euros. A obra está quase no final, sendo que entrou agora na fase de requalificação do exterior, para além de dotar aquele espaço com o adequado mobiliário. A ERTE já fez um ponto de situação em torno desta intervenção com António Vicente, presidente da Junta de São Pedro, que destacou a recuperação de património histórico para reconversão em potencial da atratividade turística para a freguesia.
Tínhamos uma escola primária na Portela, que estava ao abandono, e solicitámos à Câmara Municipal a cedência daquela escola para recuperarmos e para transformarmos em, como disse, num museu e, ao mesmo tempo, um albergue. Portanto, é uma obra que está praticamente, a nível de construção civil, concluída. Falta-nos o equipamento e os arranjos exteriores, que iremos agora avançar e, como dizem muito bem, será uma forma de atrair as pessoas à freguesia de São Pedro para conhecer não só a freguesia, mas também o concelho e para o desenvolvimento de tudo o que está ligado a isso, ao museu, portanto, e ao albergue. Os objetivos, como esta freguesia é essencialmente agrícola, nós, é o museu virado para a agricultura. Portanto, uma demonstração de peças muito antigas que as pessoas da freguesia utilizavam e que vamos expor por núcleos. Um dia será vocacionado para pesos e medidas, no outro dia para secos e molhados. Portanto, não será um museu que apresenta aquelas peças e aquelas peças figuram eternamente. Não, vamos rolando à medida que do tempo com vários tipos de equipamento que se utilizava ao tempo nas várias atividades, na carpintaria, na construção civil. Portanto, fazemos haverá uma rotatividade em redor de todas estas situações.
Antiga escola primária da Portela de São Pedro, em Tomar, ganha assim uma nova vida.
Rádio Air, informação.
O responsável pelo Intermarché de Torres Novas assegurou, em recente Assembleia Municipal, que as históricas chaminés da antiga fábrica Alves das Lãs podiam cair a qualquer momento e, por isso, foi entendido por bem a respectiva demolição. Assim aconteceu em novembro último, numa intervenção que deixou em choque a comunidade torrejana e até mesmo a própria autarquia, que se disse apanhada de surpresa. Está em causa, recorde-se, a instalação daquele hipermercado na Várzea dos Mesiões. Perante essa demolição, recorde-se, a Câmara embargou a obra. O empresário Vasco Simões apresentou-se então em Assembleia Municipal, onde justificou essa polémica intervenção, garantindo que, primeiro do que tudo, quis assegurar o bem-estar dos trabalhadores, reforçando que as chaminés podiam cair a qualquer momento.
Segundo os técnicos, e tendo tudo isto em conta, não era possível manter em segurança as referidas chaminés, pois o risco de derrocada natural e não controlada era real e muito evidente. Como, por exemplo, as tragédias que aconteceram na ponte entre os rios, a falésia da Albufeira e uma queda de uma árvore intocada a uma Funchal. Faz-se ainda notar que, junto ao fraco desempenho do solo existente, Torres Novas enquadra-se na segunda zona de maior risco sísmico do território nacional, segundo o Regulamento da Segurança e Ações de Estruturas, Edifícios e Pontes. E segundo a Carta de Sucistas de Intensidades Máximas, na escala de Mercalli, do Instituto de Meteorologia, a cidade de Torres Novas encontra-se na zona de intensidade máxima registada em Portugal, ou seja, grau 9. Mais uma vez, a conservação das chaminés, com a altura que tinham e no estado de degradação irremediável que se encontravam, sem que tenham resistência sísmica adequada, nem a possibilidade de vir a ter, ao lado de um edifício projetado com todos os requisitos de segurança, que se pretende que acolha muita gente, traduzia-se em poder vir a falhar com a salvaguarda de segurança de pessoas e bens. Objetivo primordial do investimento. Mas isto só ocorreu porque sempre ouvimos mais o coração que a razão, pois mais do que ninguém queríamos manter aquele símbolo da cidade no projeto.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, reforçou que não está em causa o investimento e nem a criação de postos de trabalho, mas sim a demolição propriamente dita, sem que a autarquia tivesse o mínimo conhecimento.
Não posso deixar de evidenciar o que já disse publicamente, a parte negativa. E a parte negativa que tenho de sublinhar, obviamente, não se prende com todo o investimento que foi feito e com os postos de trabalho criados e que continuam a criar e que aplaudo, mas de uma intervenção que, já o disse ao próprio, que não devia ter acontecido sem ter falado comigo ou com o vice-presidente ou com quem está na Câmara. Nada é inultrapassável, mas há coisas que umas caem bem e que são aplaudíveis e que eu aplaudo desde o primeiro dia em que o Intermarché se implantou cá e que eu espero continuar a aplaudir depois de uma obra concretizada, mas que entretanto tudo se há de procurar a melhor solução, como pelo próprio empresário aqui já deu a entender.
Empresário responsável pela obra que esteve na origem da demolição das duas chaminés da antiga fábrica Alves das Lãs foi então justificar-se à Assembleia Municipal de Torres Novas. O Centro de Negócios de Vila Nova da Barquinha, situado na freguesia de Atalaia, assiste nesta altura ao crescimento de mais 5 empresas que ali ficarão instaladas, no total de 15 estruturas que permitem os atuais 200 postos de trabalho, sendo que o objetivo passa por atingir o 500 durante 2025. Este é, sem dúvida, um caso de sucesso na atração de novos investimentos. Em declarações à ERTE, Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, fez um ponto de situação em torno das empresas que estão, nesta altura, a instalar-se no concelho.
Isto é um projeto que se vai construindo, a pouco e pouco, aliás, o caminho faz-se caminhando. Neste momento, estamos também já em fase de construção e algumas já bastante adiantadas, como é o caso do JJM Esperança Limitada, mas também temos já em construção a empresa Genebes e Companhia Limitada, ligada à questão da cartonagem e também do papel, a CR Nuts Limitada, ligada à questão dos frutos secos, caju, castanha e também figos. Temos a Meta Cargumento também, já numa fase final, tem a ver com projetos de metalomecânica e robótica. E temos também o Prado Exclusivo, que tem a ver com a área agroalimentar. São estas 5 empresas que estão neste momento em fase final de instalação das respectivas respectivas fábricas e dos respectivos serviços que vão prestar. Dentro em breve nascerão outras, é o caminho faz caminhando, é a vida. Em 2023 esperemos de facto termos o parque de Vila Nova Barquinha completo, como estaríamos no final do respectivo ano.
Centro de Negócios de Vila Nova da Barquinha projeta 500 postos de trabalho para 2025.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira do Zêzere, precisamente o seu Serviço de Ação Social, em conjunto com as juntas de freguesia, entregou 134 cabazes de Natal a famílias carenciadas, agregadas em situação financeira débil e que têm neste auxílio um motivo para que esta época do ano seja um pouco mais feliz. Em declarações à ERTE, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, catalogou esta entrega dentro de um conjunto de deveres que o município tem para com a sua população.
Acima de tudo, uma ação que é de importância extrema para esta época que vivemos. Sabemos perfeitamente que temos alguns agregados com algumas dificuldades e aquilo que quisemos com esta ação e com esta atribuição destes cabazes é ter a certeza de que as pessoas têm um Natal digno, um Natal com um conjunto de alimentos que lhe permita passar este Natal bem. Acima de tudo é esse, este compromisso para com estes agregados de que podem passar o Natal dignamente. E o município tem esse dever e tem que ter o cuidado, conjuntamente com a Ação Social e também com os presidentes juntas, de identificar esses agregados e pronto, foram entregues e o objetivo é que estes agregados possam ter um Natal mais feliz com os seus.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, município, entregou 134 cabazes de Natal a famílias carenciadas.
Rádio Web, informação.
A Câmara de Constância conseguiu resolver um problema ambiental que se arrastava desde há vários anos e que consistia na ligação das águas residuais da vila à estação de tratamento do Caima, ligação essa por um emissário colocado no rio. No entanto, essa solução estava longe de corresponder às exigências da atualidade e alguns rompimentos desse tubo transportador levaram a autarquia a não perder mais tempo e, desse modo, avançar para uma obra que irá garantir a ausência de problemas nos próximos 20 a 25 anos. Esteve em causa um investimento de 200 mil euros. Refira-se que esta intervenção implicou a perfuração sobre o leito do rio a cerca de 20 metros de profundidade. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, em declarações à ERTE, não escondeu a satisfação pelo final de um conjunto de problemas que, admitiu, lhe tirou noites de sono.
Nos últimos anos, ou pelo menos 3 ou 4 vezes que o tubo rompeu, fazendo aqui um pequeno parênteses, que em 2017 o emissário foi completamente substituído, no mandato ainda da minha antecessora. Quando iniciámos funções, passado pouco tempo, o tubo voltou a romper, nós fizemos um paliativo, mais tarde voltou a romper, aplicámos novamente um paliativo, até que ao terceiro rompimento nós entendemos que não havia mais paliativos a aplicar e portanto não valia a pena estar a gastar mais dinheiro numa solução que nós já tínhamos a prova de que não era definitiva nem estruturante para o Conselho, e aquilo que fizemos foi fazer aquilo que já devia ter sido feito há algum tempo, que foi a perfuração do leito do rio e a passagem do emissário, que ficou a 20 metros de profundidade a solução que lá está, para que qualquer subida ou descida repentina das águas do Tejo não nos fizesse preocupar com o rompimento do respectivo tubo. E resolvemos o problema ambiental, que a verdade é que com um sistema muito arcaico que era decantação, ou seja, os sólidos ficavam depositados no posto de bombagem e a única coisa que era retirada e que corria para o rio era os líquidos. Portanto, todos nós sabemos que esta solução é uma solução antiga e que não é ambientalmente amiga, digamos assim, do ambiente. Foi algo que me tirou algumas noites de sono e que me preocupou muito e que está resolvido.
Constância, Câmara de Constância, aqui a dar como concluído o investimento na ligação das águas residuais à estação de tratamento do Caima. Governo decidiu prolongar até ao final de 2023 o apoio aos trabalhadores afetados pelo encerramento da componente a carvão da central termoelétrica do Pego, em Abrantes, mantendo-se a verba de 3 milhões e 500 mil euros inicialmente prevista. Este cenário foi considerado como muito positivo pelo presidente do município abrantino, Manuel Jorge Valamatos, que em declarações à Hertz destaca o impacto junto dos trabalhadores, mas também do concelho e até da própria região.
Relativamente à questão da central termoelétrica do Pego e do seu encerramento a carvão, naturalmente, porque a central continua a trabalhar a gás, mas relativamente à central e ao encerramento a carvão, o que importa neste momento referir é que conseguimos, e com o trabalho, obviamente, do Sr. Ministro do Ambiente, Eduardo Cordeiro, e o Sr. Secretário de Estado, João Galamba, conseguimos, através do Fundo Ambiental, encontrar continuar a dar o apoio que tínhamos vindo a fazer até agora, no âmbito do Fundo Ambiental, para que os trabalhadores continuem a receber os seus salários e estejam em processo de formação. Como sabe, simultaneamente aconteceu um processo de concursal para o ponto de injeção. O projeto ganhou, é um projeto que, claro está, cria imensas expectativas, porque é um projeto de 600 milhões de euros de investimento aqui em Abrantes, de forma muito específica, mas também com alguma especificidade também em outros concelhos vizinhos, e obviamente que esse projeto, que vai ocupar apenas metade do ponto de injeção, pretende também integrar um conjunto vasto de trabalhadores que saíram do carvão.
O Governo decidiu prolongar-se os apoios aos trabalhadores da Central Termoelétrica do Pego até final de 2023.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora para ouvirmos a mensagem de boas festas por parte de Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém.
Queria aproveitar a oportunidade que tinha dada para agradecer a todos os municípios de Ourém, a todos os trabalhadores do município de Ourém, pelo trabalho que desenvolveram ao longo do ano de 2022, e que contribuiu decisivamente para que o Conselho de Ourense continue a afirmar como um Conselho de Excelência da nossa região e do nosso país. Queria também, obviamente, desejar a todos os ourenses em particular, e a todos em geral, mas os ourenses em particular, umas boas festas, que possam passar bem esta quadra natalícia junto às suas famílias, com muita paz, com muita saúde, com muita concórdia, também com muito amor, e, ao mesmo tempo, também formular votos para que o ano 2023 possa também ser um pouco, tudo isto que eu acabei de referir, muito sucesso pessoais e profissionais, é o que eu desejo a todos, e em especial a todos os orientes.
Luís Miguel Albuquerque, com a sua mensagem de boas festas.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.